gustaría hoy si adecuas pues el libro público. En primer lugar, vamos a intentar hacer una recapitulación rápida, obvio, porque todos los que hablan en una frase. Pero menos para tener una noción del tiempo. Vamos a intentar hacer esto en 10, 15 minutos. Y después, semana pasada, algunas personas pidieron para mostrar alguna cosa de Urachi. Já falamos bastante sobre Urachi, mostrar. Nós dissemos que dá para ler Urachi de uma forma simples e dá para se aprofundar um pouco mais. Então, mostrar, demonstrar isso. E tentar ver quantos exemplos vão ser possíveis no nosso texto. Vou começar um pouco antes, embora dá para passar rápido. Principalmente quis mostrar que era a parte de literatura. Abraham Avinu nasceu no ano de 1948. Da criação do mundo. 1948. Depois nasceu Isaac. Depois nasceu Jacob. Depois tem a história famosa dos filhos de Jacob, como eles venderam Yosef. Tudo isso já vê se Deus quiser que começar a ver o com mais tempo. Acabaram parando no Egito, ficaram no Egito escravizados e depois, finalmente, saíram do Egito, recebendo Pesa, onde nós comemoramos a saída do povo do Egito. Eles saíram no ano de 2448. 2448. 2448, fácil de lembrar. No momento que eles saíram do Egito, 3 meses depois, Shavuot, eles receberam a Torá. Naquele momento eles receberam, como nós vimos, na verdade, duas Torós, a Torá escrita e a Torá oral, que é o que nós tratamos bastante até chegar no Sinai. Eles ficaram durante 40 anos entrando no deserto, até que finalmente eles chegaram em terra firme, entraram dentro de Israel, e assim começa uma época chamada Juízes. Uma lista de juízes que foram gerenciando o povo. Eles eram como se fossem reis, mas não eram reis, eles eram apenas chamados de Shoftim de juízes. Essa época dura mais ou menos uns 400 anos. E ao final dessa época é que surgem os primeiros reis, começando pelo famoso Shaul, rei Saul, depois tem o rei Davi, depois tem o rei Shlomo, e na época do Shlomo Amelech, ele constrói o templo. E aqui começa o primeiro templo. Vamos ver aqui que ano que é isso. Construção do Betamigdash se deu no ano de entre 2928 e 2935. Mais ou menos 800 de pouco. Eles começaram a construir em 2928 até 2935. Ah, então duração dele. Já falei construção. A construção levou esses 10 anos. A menina de tempo. A gente está no ano de 5.700.
Quanto tempo durou?
410. Tá? Sim. Então, o Beit HaMikdash foi construído nesse ano, terminou em 2935. Ele ficou de pé durante 410 anos. Essa é toda a época chamada época dos reis. São todos os reis. Tempo todo. E a destruição do Beit HaMikdash foi no ano de 3.338. Aí sim, menos 400 e algumas vezes. Menos 430, por aí. Beit HaMikdash foi destruído. E até aqui, vamos lembrar, que havia apenas o Supremo Tribunal. Não tinha opiniões de monte de rabinos, não tinha opinião de monte de Tanaim, monte de Amoraim, monte de Leonim, monte de nada disso. Havia uma única opinião que saía do Tribunal Supremo em Jerusalém, dentro do Beit HaMikdash. Tinha alguma dúvida, alguma coisa nova, alguma lei especial nova, vai até lá, consulta, e lá dentro, 71 sábios que compunham esse tribunal vão definir qual é a lei. Não vão dizer, ah, eu falei isso, o outro falou, não tem várias opiniões, tem uma apenas que sai lá de dentro para o povo como uma orientação. No momento da destruição do Beit HaMikdash, um pouco depois da destruição do primeiro templo, montaram, mais especificamente o Ezra, montou um grupo que era chamado as Beit Knesset HaGdolah, que foi da Grande Assembleia, que era um grupo de 120 sábios, dentre os quais se encontra Mordecai. E esses 120 sábios eram um tribunal, e eles se formaram, fecharam esse grupo, para garantir que vai ter continuidade. Ele está agora no exílio, foi destruído Beit HaMikdash pelos babilônios, que estavam na Babilônia, e agora precisa garantir que vai ter continuidade a Torá. Então, por isso eles fizeram esse grupo, e devagarzinho ele foi basicamente diminuindo o falecimento desse estado. Nesse meio tempo, entre o primeiro e o segundo tempo, aconteceu a história da semana passada de Purim. Por quê? Que a Babilônia foi conquistada pela Pérsia Meda e surgiu o rei Ahasuerus, toda a história, o decreto do Haman, que ia matar todos os judeus, etc, etc, como nós vimos a Megilá. Depois disso, fala. No deserto, sim. Um pouco antes. Não sei te dizer exatamente quanto tempo antes, mas um pouco antes. Mordecai, na história de Purim, tinha 80 anos, se não me engano, por volta disso. Então tinha bastante tempo até acontecer essa história, não sei exatamente o que conta. O filho do Ahasuerus, chamado Dario II, deu a permissão para voltarem a construir o Beit HaMikdash. Eles tinham começado antes da história do Ahasuerus, tiveram que parar, e agora eles puderam retomar as obras. Retomaram as obras e construíram o segundo templo, que ficou pronto no ano de 3412. A construção levou 4 anos, de 8 a 3412. Não, isso é bem posterior. Amigo é posterior. Ele era amigo dos judeus, sim, mas não de alguém específico. Tá? Construíram o Beit HaMikdash e logo, praticamente no início do segundo templo, o Alexandre Magno, pela Grécia, conquistou também todo aquele pedaço, inclusive Israel. Agora começa a se abrir um pouco mais o leque. Nesse momento, está praticamente no fim as pessoas dessa grande assembleia, sobraram apenas um ou dois. O um seria o Shimon HaTzadik, e talvez o segundo, não tenho certeza se ele fazia parte desse grupo ou não, era o Antígono de Socó, nas aulas. E eles eram o canal, a via de passagem central da Torá oral. Como nós falamos sobre isso, que durante todas as gerações, mesmo nessa que tinha o tribunal, alguém era encarregado por manter a Torá oral sem ter um telefone sem fio. Então ele tinha que aprender tudo nos mínimos detalhes para poder passar para alguém também na próxima geração, e dessa forma vai sempre se manter a coisa de uma forma correta e ideal.
Thank you.
se não me engano, é um Antígonos, tanto Simona Sadi como Antígonos eram esse canal também principal de passagem da Torá oral adiante. Depois vieram, veio a época que nós falamos sobre ela, que era a época dos sábios. Eram sempre sábios, dos outros sábios. Eram sempre um presidente e um chefe do tribunal que gerenciavam e administravam o povo de uma vez só. Foram 5 pares no total, o último deles é o mais famoso de todos, Hilel e Shammai, ou Shammai e Hilel, podem se preferir. Até agora, até o momento desses pares, como nós falamos, toda a Torá oral era passada por esse canal central e, logicamente, de pai para filho. Mas esse canal central mantinha e preservava para ninguém modificar nada sem querer, basicamente. Até o momento, todas as perguntas, dúvidas que eles tinham eram endereçadas ao Supremo Tribunal no Templo e de lá saía uma lei, uma orientação final. Quando chegaram essas duplas, já começou a mudar um pouco a história. Agora tem 2 gerenciando o povo, já tem 2 opiniões, e principalmente, vocês lembram, nessa época, dos pares, aconteceu a história de Hanukkah, e pouco tempo depois da história de Hanukkah, onde até então os gregos dominavam Israel, a partir da história de Hanukkah, os Hasmonaim pegaram o domínio de Israel nas mãos deles. E um bisneto, tataraneto dos Macabins, tão famosos, deixou 2 herdeiros. Esses 2 herdeiros começaram a brigar quem vai ser o rei e resolveram chamar alguém para dar um jeito na parada. Quem eles chamaram? Romanos. Chamaram os romanos para decidir agora quem vai ser o rei. Aqui eles fizeram, logicamente, pisaram na bola para decidir. Naquele momento, Roma dominou Israel. Quando Roma dominou Israel, que era no meio da época desses zugotes, desses pares, eles começaram a destruir aquela centralização de poder que havia até então. Até então havia apenas 1 Supremo Tribunal, agora não vai ser só 1. Então vão ter 5 Supremos Tribunais e começaram a confundir a cabeça de todo mundo. Então, então, é uma boa pergunta. Por que naquele momento se decidiu assim? Não sei. Na época a gente falou sobre isso também, a Paula perguntou. Eu contei uma história, vou te resumir essa história, que ela deixa bem claro esse ponto. O Rambam Maimônides, falamos sobre ele recentemente. Faz parte também da Torá oral saber ler as palavras. Porque em hebraico, você escreve as letras e tem os, como são chamados vulgarmente, de pontinhos, que são as vogais. Se você abrir um Sefer Torá, não tem essas vogais. Ele só tem as letras, as consoantes. Você tem que saber como ler. Então faz parte da Torá oral também essa transmissão de como se lê aquela palavra. Faz parte. Uma vez, uma pessoa fez a pergunta que você fez para o Rafa, para o Maimônides. Falou para o Maimônides, como você pode garantir que a Torá vai ser passada e não vai virar um telefone sem fio. E o Rambam falou para ele, sabe uma coisa? Vem na sinagoga no próximo dia que tiver leitura da Torá. E eu vou te responder. O Rambam começou a ler a Torá, ele pediu para ler a Torá aquele dia. Ele se basou nele. Ele foi e começou a ler. E faz um erro. Imediatamente acontece quando o Balcoreia erra alguma palavra. Ei! Depois ele tenta, na continuação ele faz mais um erro, mais um erro, mais um erro. E todos nós na loja estavam achando estranho. O Rambam, mas onde? O homem não sabe ler mais? O que está acontecendo? Quando terminou, ele chamou aquela pessoa. Falou para ele, você viu o que acontece quando eu, ou Maimônides, tão reconhecido, todo mundo acha eu um grande estado. Eu tento mudar uma palavrinha, ninguém me deixa. Então, de fato, há uma preservação tão grande em alguns pontos, em alguns momentos, até as pessoas acham meio exagerado. Você não pode mudar isso um pouco? Não, não vou mudar. Se assim se fez até hoje, eu não vou mudar. Por que eu não vou mudar? Por que é um monte de coisas que faz e se mantém em tradição? Às vezes é um costume que não tem nem sentido, pode deixar de lado. As pessoas fazem tanta questão de serem aqui, eu não vou mudar isso. Justamente por causa disso. Não mudar nem um ponto, nem uma vírgula. Nesse momento, sobram os dois últimos. O último par, resumo, Hillel e Shammai. E eles montam, eles têm as suas yeshivot. E naquele momento, há apenas quatro divergências. Todas as leis têm apenas quatro divergências entre Hillel e Shammai. Tem os alunos, e cada yeshivá tem uma linha de raciocínio diferente, e eles acabam tendo opiniões diferentes. Não em tudo. Uma ou outra coisa, tem uma opinião diferente de uma yeshivá para outra. A yeshivá do Hillel e a yeshivá do Shammai. Essas duas yeshivot acabam sendo e simulando dois tribunais. Sai uma opinião daqui como opinião de Beit Hillel, da yeshivá de Hillel. E a opinião desse lado chamado. E assim eles se juntavam, eles definiam casos novos que tem para serem definidos. Saía uma orientação daqui, saía uma orientação dali. Vocês eram iguais, vocês eram diferentes. Até que chegou um momento onde esses sábios já não conseguiam mais se juntar. Por causa das perseguições, estamos falando da época dos romanos, super próxima à destruição do templo, cada vez pior. Nós vimos bastante a parte histórica também, que acompanha logicamente. Cada vez mais difícil de se juntarem esses sábios. Então, começou a ter opiniões em cada cidade. Eu moro na minha cidade, então me perguntando o que deve fazer. Eu estou estudando aqui, conforme eu estou estudando, tem que fazer dessa e dessa forma. E ele falava, Rabi Yossi falava de uma forma, às vezes o Rabi Meir não concordava, em outra cidade falava diferente, às vezes o Rabi Simão não concordava, às vezes, e assim por diante. Nem tudo. Poucas coisas, mas isso tinha opiniões diferentes. Assim começaram a surgir cada vez mais opiniões e mais opiniões. Começou a ficar um negócio que começou a dividir o povo. Esse segue esse, segue aquele. Né? Até que veio, finalmente, depois de toda uma época de Tanaí, que dura aqui os seus 300 anos, mais ou menos, 200 anos, 250 anos, durante toda essa época tem um monte de Tanaí que são chamados, e no final dessa época surge o Rabi Yehudá Hanassi, que nós vimos falando na época. Por que e como, o que possibilitou ele poder fazer isso? Ele resolveu compilar todas as leis que tem até hoje em um livro só, que é o chamado Mishnah. Ele resolveu que a partir de então está oral. O povo está sendo perseguido, não vão conseguir mais passar isso adiante oralmente, está cada vez mais complicado, é melhor escrever. Naquele momento ele escreve a Mishnah. Depois disso, sabe? Tanaí nessa época, os sábios e sem problema, não tem problema. Os Tanaí são essa época de sábios que geraram e originaram a Mishná. Então, um resumo prático, quem são eles, tá bom? Depois disso, vem uma época de 300 e poucos anos, que são chamados Amoraim. Amoraim são aqueles sábios já na Babilônia, a maioria deles, alguns em Israel, que pegaram a Mishnah para estudar na sua Yeshivot e começaram a analisar esse estudo. Então, nós falamos na época, a Mishnah é extremamente confusa. Daremos exemplo aqui, uma aula inteira para analisar uma Mishnah. Uma Mishnah, analisamos uma linha da Mishnah. Então, precisavam elaborar isso. Na Yeshivá, eles tentavam, começavam a estudar a Mishnah, elaborar para entender o que cada palavra quer dizer. Até que eles tinham um conceito pronto, e assim foram passando esses 300 anos de discussão dentro dessas Yeshivot na Babilônia. Por exemplo, a Yeshivá de Uvelita, da cidade de Nehardá, cidade de Sura, Beinara, e assim por diante, algumas cidades que havia Yeshivot. Ao término dessa época, eles compilaram o Talmud, ou Gemará, que era a mesma, que é uma elaboração da Mishnah, um desenvolvimento da Mishnah. Então, toda essa época, todos esses sábios que constam na Gemará, no Talmud, que são 1.800 nomes ou mais, são chamados de Amoraim. Amorá, nós falamos na época, Amorá é explicar. Eles estão explicando a Mishnah.
Para
não perder a Torá
oral.
Escrevendo de forma concisa. Agora vem a turma dos Amoraim.
Logo
em seguida. Assim que a Bíblia nasceu, faleceu, já começou a época de discutir o livro que ele acabou de escrever. É imediato.
A
Torá oral escrita.
Gemará é o
juntamento
da
Mishnah. No Talmud
é
a Mishnah,
mais.
Mais a Gemará. Certo. Certo. Quer sentar aqui? 3 minutos para ver o que
pode repetir isso aí.
Quer pedir de repete de novo. Já falou bem. Muito bem mencionado. Ao mesmo tempo, eu falei que tinha alguns sábios em Israel, alguns na Babilônia. Ao mesmo tempo que na Babilônia foi compilado o Talmud Bavli, foi composto também em Israel, não em Jerusalém, como nós falamos, em Tiberia, foi feito o Talmud de Jerusalém em homenagem a Jerusalém, que vocês lembram, estava proibida a entrada de judeus em Jerusalém, então em homenagem a isso eles deram o nome de Jerusalém. A Mishnah é a mesma. É uma Mishnah esmiuçada em dois livros.
Exatamente.
São diferentes. Na época a gente mencionou que o Talmud Bavli é mais fácil de estudar do que o Talmud de Jerusalém.
Fazendo esse contraponto é uma coisa?
Sim. Poucas coisas o Bavli.
Todo mundo
adota. Todo mundo, o Talmud Bavli é o. Todo mundo. Por que, que é todo mundo o Talmud Bavli? Também damos um motivo na época. O Talmud Bavli é muito mais claro e eles miltam muito mais. Então você consegue entender os motivos mais a fundo. Então fica como esse. Depois dessa época vem uma época que dura uns 150 anos mais ou menos, que é a época do Savoraim. Savoraim, Vará é lógica. São aqueles que deram um retoque na Gemará, colocando motivos para as coisas, colocando alguns pontos-lei se tem divergência entre fulano e ciclano, a lei é como essa época de Savorim, são aqueles que fecharam de fato o Talmud Bavli. E logo em seguida começa a época dos Geonim. Época dos Geonim, que dura praticamente 500 anos, do ano 500 e... do ano 590 dos Goim até o ano 1036. Praticamente 500 anos. Época dos Geonim. Nós chegamos a mencionar um outro Gaon que é mais conhecido, Rastadia Gaon, Rastadia Gaon, Rabbeinu Hananel, que está na própria página da Guimarães embaixo, Rabbeinu Gershom Meoragolá, que foi o professor do professor Durashi. Então foi uma época dos Geonim, também eles eram, moravam basicamente na Babilônia durante todo esse tempo, e eram Rashi Yeshivá, chefes de Yeshivá da Babilônia. Então, eles continuaram a comunidade que tinha lá da época dos Amoraim, da época do Talmud. Em 1036 começa uma nova era, que é chamada Era dos Rishonim, que nós paramos nela. Essa dos Rishonim já começaram os judeus, de uma forma geral, principalmente os grandes eruditos, a migrar para a Europa. Começamos pela Espanha e França e Alemanha, principalmente naquele momento, Itália, foram os lugares onde eles seguiram. E aqui que nós estamos, falamos semana passada aqui nos Rishonim, as misturas cruzadas, o Nessa Durache também. Vamos lá, senão não vai dar muito tempo. Semana passada, isso é ano mil e pouquinho. Durache nasceu no ano de 1040. Hã? 48, não? 48, né? Intensivão. Isso era só para marcar um pouco o que a gente viu até agora. Muito bem. Nós vimos semana passada sobre a vida do Rashi e fiquei a elogiar um pouco, falar como que o trabalho do Rashi é um trabalho extremamente especial. Onde dá para se enxergar no comentário dele, você pode estudar o comentário de uma forma simples, uma criança de 5 anos pode entender. Por outro lado, se você quiser, você pode se aprofundar e se aprofundar e se aprofundar e se aprofundar, e a coisa vai indo, e cada vez você vai encontrar mais coisas dentro da explicação dele. Vou tentar ver pelo menos duas explicações sobre dois lados. O Rashi também serve como dicionário. Palavras são usadas no dia a dia, você lê na Torá, você sabe a Drash, você vai entender. Mas palavras que são mais raras, ou palavras até que o Rashi, e de novo aqui mostra o gigantesco conhecimento de computador que era a cabeça dele, o Rashi muitas vezes escreve, essa palavra significa isso e isso, vem do Melo Bamitra. E não existe nenhuma palavra parecida com ela em todo o Tanakh. Tanakh quer dizer tanto esse livro, o Pentateuco, como os profetas e os escritos. Então você imagina que era um computador ambulante que sabia que essa palavra não aparece mais. Ele te garante que você pode procurar no computador e não vai achar. Ele precisa explicar o que vem a ser a palavra. Muitas vezes ele explica só em hebraico, muitas vezes ele traduz para o francês, que era a língua dele, a língua do país onde ele morava. Na verdade, não é o francês de hoje, é o francês arcaico. Então, mesmo as pessoas falam francês, eles não entendem o que o Rashi está falando. E às vezes ele traz os dois. Ele traz toda uma explicação e em seguida ele fala em francês assim. Hoje em dia tem muitos livros que trazem a tradução dessa palavra do francês, ou do índice, ou do hebraico, ou do inglês, para as nossas línguas, para a gente poder entender. Tem aqui uma história, vamos tentar encurtar só para entender o ciclo do que se trata. Quando Jacob fugiu de casa dos pais, fugiu do Esaú, do seu irmão, ele foi para a casa do seu tio, Lavan, Labão. Lá ele acabou casando com as filhas do Lavan, não vamos entrar agora no mérito da questão. Foi, ele trabalhou para o seu sogro, durante 20 anos ele foi trabalhando lá, e chegou um dado momento que ele falou, chega, vamos embora, meu sogro já me enganou bastante. O Lavan, conforme não foi ocupado nisso, conforme a explicação contemporânea das aulas que eu dou aqui de manhã, o pessoal disse que o Lavan era romeno. Todo mundo sempre pergunta, está escrito aqui no final dessa paraxá que eu sou, está escrito que o Lavan voltou para a sua terra. Ele sempre pergunta, e depois, onde ele foi parar, ele deve ter fundado a Romênia. O Lavan enganou muito o Jacob, e o Jacob resolveu fugir. Pegou a esposa pelos filhos e se mandaram. As esposas e os filhos e se mandaram.
Pegou as
romenas e foi embora. O Lavan perseguiu, quando descobriu que o Jacob fugiu, perseguiu ele. E nesse encontro entre os dois, o Jacob aproveita para tirar satisfação com seu sogro. E no meio das palavras, ele fala que há 20 anos que eu trabalho para você, eu nunca deixei que um animal perdesse o seu filhote. E nunca comi nenhum animal pertencente a você, sempre fui super idôneo, e você me enganou. Quinto versículo, serei falo e vete ele. Eu não trouxe um animal despedaçado, esse é um animal que foi devorado. Anorri a catena, me disse da cena, eu assumi que você poderia até cobrar de mim se tivesse trazido algum animal morto. Gnupiomo gnupilaila, você me enganou, me roubou de noite e de dia. Essas são as palavras desse versículo que Jacob está falando para o Lavan. Eu não falei antes, o trabalho do Jacob para o Lavan era pastorear. Pastoreava o rebanho do Lavan. Então ele disse, eu nunca trouxe para você trepa, um animal dilacerado. De durar-se, comentário durasse treifá, alietéis, ari, bezeb. O que quer dizer treifá? De durasse por intermédio de um leão ou um lobo. Tudo bem, você pode estudar e passar para frente. Não sei o que é treifá. Dilacerado por quem? Então, você está dando um exemplo. Dilacerado pelo leão, pelo lobo. Tá bom. Ok, em frente. Segue. Ou você pode parar e se perguntar, peraí. Por que durasse traz? Primeiro, a palavra treifá não é uma palavra difícil. É uma palavra que aparece várias vezes na Torá e eu sei o que ela significa. Urashi não precisa me explicar. Segundo lugar, Urashi já está explicando por que justo esse exemplo. Um leão, lobo, e se foi um cachorro, foi um gato. E Urashi faz questão de dizer que um leão e um lobo. Para a gente poder entender isso, tem que fazer uma pequena, grande introdução. Existem quatro formas de um objeto meu estar na mão de uma outra pessoa, e cada tipo, desses quatro tipos, das quatro formas que um objeto meu vai estar nas mãos de outra pessoa, tem uma responsabilidade diferente. Vou explicar. O primeiro tipo é chamado Shomer Hinam, pessoa que guarda algo gratuitamente. Eu vou viajar, Bettina me guarda esse livro, quando eu voltar eu vou buscar com você, mas eu não vou te pagar nada, você guarda. Isso é chamado Shomer Hinam, uma pessoa que guarda gratuitamente. Agora pode ter algo chamado Shomer Sahar, uma pessoa que guarda algo pago. Tenho meu celular, eu falo para o vídeo, eu vou viajar, guarda meu celular, eu vou te pagar R$50 para guardar meu celular. Isso é chamado Shomer Sahar. Está ganhando para guardar esse objeto. Existe um outro nível, que eu não vou dar exemplo com ninguém aqui, depois você vai entender porquê, que é chamado Shoen, empréstimo. Eu tenho um objeto, alguém me pede uma caneta, sei lá, o que for, e quer emprestado, eu dou para ele, empresto, você me devolve, usa e me devolve. Quando, sei lá, uma semana, duas semanas, me devolve. E um quarto tipo é chamado sorrer, aluguel. Tem algum objeto, você quer alugo, você aluga o Miriam, você me paga X, você pode usar por tanto tempo. cada um desses quatro, dessas quatro formas que um objeto meu vai estar nas mãos do outro, acarreta em responsabilidades diferentes. Um não está ganhando nada, o outro está ganhando para guardar, mas não para usar, está ganhando para guardar. O outro vai ter usufruto, vai poder usar. O outro está tendo usufruto, mas vai ter que pagar por esse usufruto. Então são níveis diferentes de responsabilidade que ele tem. Existem três níveis de responsabilidade. Lá, lá, lá. Um nível de responsabilidade chamado psia, negligência. Eu dei o livro para a Bessina, ela tem que levar para casa e guardar numa gaveta para ficar bem protegido e para guardar. Vamos supor, eu sei que você não é assim, irresponsável. Vamos supor que ela vai até o carro e está difícil de abrir a porta do carro. Então ela tem uma muretinha lá do lado de alguma casa, ela põe o livro lá e vai brigar com a porta. Quando ela vira para trás, quando finalmente abriu a porta, cadê o livro? Sumiu. Isso é chamado negligência. Eu vou chegar e falar, peraí, eu tirei esse livro para guardar. Você não largou em qualquer lugar? Ah, roubaram. Você largou em qualquer lugar. Me paga o livro. Existe um segundo nível de responsabilidade, que é roubo ou perda. Eu guardei o livro bonitinho na gaveta. Mas roubaram. Não sei o que aconteceu. Roubaram. Sumiu. Perdeu. Bom, então nesse caso, você fez a sua função. Pedi para guardar. Você guardou na gaveta. Sumiu. Sumiu. Você vai dizer para mim, escuta, eu nem estou ganhando por isso. Eu fiz o mínimo esforço que eu tinha que fazer pelo favor. Eu guardei na gaveta. E sumiu. Você não tem que pagar. Mas, se for no caso dos livros que está sendo pago para guardar esse celular, aguardando a gaveta, roubaram. Não interessa, está ganhando por isso. Você tem que colocar uma chave na gaveta, ou colocar um alarme, de alguma forma você tem que proteger isso. Então, nesse caso, sem um somero com a cara, não está guardando pago, assalariado, tem que proteger mais ainda, tem uma responsabilidade maior. Não ter essa responsabilidade, paga. Não vou entrar agora nos mínimos detalhes, mas a lei de uma pessoa que aluga um objeto é exatamente a mesma. A mesma responsabilidade do somero passado. O guarda, quem está guardando alguma coisa, está variado. Existe agora um terceiro nível, que é, olha, uma imprevisto. Eu emprestei um objeto para alguém. E ele, de fato, guardou aquilo, muito bem guardado. Mas alguém deu uns livros, veio com uma arma na cabeça dele e falou para ele, me passa isso aí. O que ele podia fazer? Ele teve que dar. Bom, ele teve que dar. Escuta, eu te emprestei o objeto, não me interessa o que aconteceu. Passou um furacão, foi um terremoto, não sei o que aconteceu, não me interessa. Eu te emprestei um objeto, eu quero o objeto de volta. Não só que eu te emprestei, não é que eu dei para você guardar, você tem um fruto disso. Então guarda direito. Ah, mas roubaram, assaltaram. Não é meu problema, paga. Em outras palavras, aqui acaba tendo três graus. Vamos esquecer o aluguel porque ele é igual a um deles. Uma pessoa que guarda algo gratuitamente só precisa pagar se ele negligenciou. Ponto. Se roubaram, sumiu, assaltaram, terremoto, o que for, ele não tem que pagar. Segundo nível, somente sacado. Você está guardando um objeto e está ganhando por isso. Se ele está ganhando por isso, ele tem uma responsabilidade a mais. Ou seja, tanto se ele negligenciar, ou como se roubarem ou sumir, entender, ele precisa pagar aquele objeto. Mas, se ele tiver passado por uma situação de um imprevisto, uma arma, uma força maior, ou terremoto, coisa parecida, ele não vai ter que pagar. Não está dentro. Estou ganhando para fazer um esforço mínimo para guardar. O esforço mínimo que uma pessoa faz é colocar uma chave, é colocar um alarme. Isso é o que uma pessoa faz. Não mais do que isso. Eu não vou agora mincar com o bandido só porque o objeto está sendo guardado. E existe o terceiro nível, que é uma pessoa que pegou emprestado, essa daqui não tem escapatória, vai ter que pagar. Qualquer coisa que acontecer, ele vai ter que pagar. Jacob. Jacob se enquadra em qual dos tipos? Ele estava guardando o rebanho, muito bem, estava guardando o rebanho do seu sogro, assalariado. Quais são as responsabilidades que ele tem? Negligência e roubo ou perda. Ele não tem que pagar algo que passou por um imprevisto. O que é considerado um imprevisto para efeitos de um carneirinho? É imprevisto.
Não vai voltar
para a
fé.
E se ele tiver esperado por um gato? Aí dá para lutar. Isso Urashi traz, não vou, não vou ler agora dentro, mas Urashi traz exatamente isso que você falou. Ele traz em Parashat Mishpatim, quando a Torá fala sobre a lei dos quatro níveis que nós falamos antes. Urashi traz e fala que não suave nem miá, quando se trata de um bichinho pequenininho, como um gato, uma coisa parecida, não faz parte dessa categoria. Porque luta, é tão difícil lutar contra um gato para ele não matar o meu carneiro, tem que se esforçar. Mas quando é um leão, eu não vou, te, não vou exigir isso, estou pagando só para você guardar, não. Sai de perto. Então, por exemplo, o Pitbull com certeza vai entrar também nessa categoria de um leão. Urashi não conheceu ele. Só que tem. Então, diz Urashi agora, quando o Jacob aqui está falando para o seu sogro, o Jacob vai chegar para o sogro e falar: eu nunca deixei de pagar um animal que foi morto por um gato. Porque ele tem que pagar um animal que foi morto por um gato. Então, qual é a grande glória que ele está jogando aqui na cara do sogro? Nenhuma. Mas a ideia aí é, se foi um lobo ou foi um leão, esse sim, ele não precisaria pagar. E vem o Jacob e joga na cara do sogro que até isso eu nunca deixei de pagar. Eu também curar que, na verdade, tem muito, mais, muito além do que nós imaginamos. Eu não está explicando a palavra. Explicar a palavra é nem estudar. Ele está explicando um conceito. O que foi? Que tipo de trepar? Que tipo de animal dilacerado o Jacob está jogando na cara do sogro que eu nunca trouxe para casa? Eu nunca deixei de pagar, eu sempre assumi. Falando de um animal que foi dilacerado por um leão, que ele não tem nenhuma responsabilidade de pagar, diz o Jacob para o sogro: até isso eu te paguei. O que você está reclamando de mim? O que você quer de mim? Um outro exemplo de Urashi que dá para se aprofundar um pouco mais. Chegando em texto, sem até a ver. Torá conta sobre todas as pragas que teve no Egito. Torá conta 10 pragas, como falamos na noite de Seder. Vamos lembrar um outro detalhe importante sobre Urashi. Urashi, quando vem explicar, ele vem explicar de uma forma simples. Ficar trazendo historinhas a mais, comentários a mais, não é o trabalho do Urashi. Você quer saber mais? Abre outros livros, tem outros livros, não é o trabalho do Urashi. Você quer saber Midrashim? Aquela parte toda histórica que tem por trás de cada coisa, abre o livro de Midrash, estuda. Urashi não vai ficar trazendo um Midrash sem ter motivo. Essa é uma regra básica do Urashi. Ele quer que você entenda o versículo. No momento que você entender o versículo, passa para frente. Pode entender mais profundo, mas de qualquer forma, não um frufru em volta. Se você quer alguma coisa em volta, você abre outros livros que tem para explicar. Será conta sobre a penúltima praga, a praga de Roger, escuridão. E eu faço o versículo fala, teve uma escuridão no Egito durante 3 dias. E continua o versículo falando que uma pessoa não viu a outra e as pessoas não conseguiam se levantar sequer durante 3 dias. E para todo o povo de Israel havia luz onde eles moravam. Isso é o que o versículo fala. Tem Urashi que fala Roster a Feilá, sempre aqui no versículo, que havia uma escuridão escura. Então, o Rashi fala, Roster Feilá, Feilaú e Setahí, Botangim e Amin. Havia uma escuridão, um tempo de escuridão, escuridão, que uma pessoa não conseguia enxergar outra. Zeot, não se tinha imaginado, Roster Mukpala. Depois disso, havia uma escuridão sobre essa escuridão. 3 dias mais escuros ainda. Colocamos isso em Tassá, porque as pessoas não conseguiam se levantar. E o senhor venha com a mão, ou menina com a mão. Quem estava sentado não conseguia se levantar, quem estava de pé não conseguia sentar. Era uma escuridão tão densa, tão palpável, que fazia as pessoas ficarem imóveis. De durante, de lama regia lento. Por que que Deus trouxe a praga de escuridão? Caiu bem frente do atuador de Saí, que naquela geração havia perversos mesmo entre o nosso povo. Velou a Yuratim na sede, eles não queriam sair do Egito. O método Islote também afei lá. Eles morreram durante esses 3 dias de escuridão, que disse, não irão entrar em Mamsalatam, veomru a Hem no Kuzamon. Mas os egípcios não dizem que estão morrendo os judeus também. Mas, ah, também está apanhando conosco. Não, não tem nada a ver. Se é uma conta que Deus está acertando, é que é outra conta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se os egípcios vão começarem a achar, está vendo? Não é bem como estavam falando até agora. Deus fez com que tivessem 6 dias de escuridão para que durante esses dias morressem judeus também, eles fossem enterrados sem que os egípcios vissem isso acontecer. Que o Urashi traz aqui? A pergunta, além do Urashi, é muito óbvia. Por que o Urashi traz essa pergunta? Por que, que Deus trouxe o escuridão? Vamos ver nas outras pragas. Tem um monte de pragas até aqui. Nenhuma vez o Urashi pergunta, tem acho que uma vez só. Tem que revelar por quê. Nas outras vezes o Urashi não pergunta por que, que Deus trouxe tal praga. Por que, que Deus trouxe a praga de Istan? Quem que trouxe as rãs? Não pergunta. Por quê? Porque eu não preciso disso para entender o básico do versículo. Isso já é um plus. É um plus, abre o Midrash. Tem um monte de opiniões lá por que Deus trouxe cada praga. Você quer saber mais? Abre o Midrash. Por que o Midrash aqui traz essa pergunta? Velama, regia, lenco. O que é que Deus trouxe sobre ele na escuridão? Passava de ver, olha, foram 6 dias assim, passava, acabou. Não precisa falar mais. O livro chamado Bechor Shor responde da seguinte forma. Se tem alguma resposta, vou trazer. O Rashi traz a primeira praga. Como funcionavam as pragas? O Rashi fala lá, 3/4 de mês. O Moshe ia lá pro farol e as mães estavam, manda todo mundo embora, senão tu vai ter, tá. Manda todo mundo embora, senão... Ficava 3/4 do mês na cabeça do farol. E depois, 1/4 do mês, havia praga. Esse era o sistema. Todas as pragas foram assim, até. A única praga que não foi assim, a última que durou uma noite, só a praga do primo Jesus. Diz então, Bercorchor, vamos fazer as contas. Em vários lugares, nós encontramos que o número, o tempo, ele pode ser um tempo proporcional. Eu vou dar um exemplo. O próprio Egito tem isso. A Sam falou, ainda para Abraham Avino, seus descendentes vão ficar escravos e errando durante 400 anos. Consta até no final da saída do Egito do Espírito e o tempo que o povo de Israel ficou é 400 anos. E se você fizer os cálculos, você vai ver que não dá. Não tem 400 anos. Tem 210 anos que eles ficaram no Egito. 116 escravidados. Então como é que a Torá fala que são 400 anos? Na verdade, quando a Torá está falando 400 anos, eles deveriam ficar 400 anos. Mas Deus não queria aqui, muito tempo. O que nós vamos fazer? Vamos dar 400 anos de trabalho para eles, em menos tempo. Esse é o motivo pelo qual o trabalho ficou pesado no Egito. Porque eles tiveram que trabalhar em dobro, para poder acabar em dobro, até mais, triplo, para poder acabar esse trabalho que eles tinham para fazer de 400 anos em menos tempo. Isso era uma forma que a Shem fez para apressar a saída do Egito. 116 anos, eles foram escravos. 210 é o tempo que eles ficaram total lá. Antes, desceu Jacob, ainda não era escravo. Jacob desceu com os filhos, ainda teve um tempo bom. Enquanto os filhos estavam vivos, o último a falecer foi o Levi. Quando o Levi faleceu, aí começaram o antissemitismo bravo e começaram a escravizar. Então, por isso, 110 anos ficaram lá, mas 116 apenas de trabalho e serviço. Até tem uma dica para isso. Já perceberam quando se lê a Torá tem uma musiquinha, tem uma melodia especial para ler a Torá. Essa melodia é indicada por uma série de símbolos que tem no Kumar, certo? O Kumar, você vê que tem uma série de símbolos fora as vogais, que são os sons, a melodia que deve ser cantada. Essa melodia tem muito a ver com as palavras. Os sinais têm a ver com as palavras e os nomes desses sinais têm a ver também, ligação direta, com cada palavra onde está. Por que essa palavra tem o sinal tal e a melodia tal? Tem um motivo para isso. É outra coisa que você pode se aprofundar, também tem um monte de livros que trazem isso. Quando a Torá fala do momento que os egípcios amarguraram a vida do povo com um trabalho pesado, escritos Vaimareru et Hayehem. Vaimareru amarguraram Hayehem a vida deles. Em cima dessas duas palavras, tem dois símbolos que se chamam, o nome desses dois símbolos. Tem um negócio assim, uma outra palavra do contrário, chamado de Kadma Ve'Azla. Kadma Ve'Azla em aramaico significa se antecipar e ir. Explica o Gaon de Vilna por que nas palavras da Imareru et Hayehem amarguraram as vidas deles sem o sinal de Kadma Ve'Azla, se anteciparam e foram. Para indicar que o motivo pelo qual eles se anteciparam a saída, anteciparam e foram, anteciparam a saída deles do Egito, que na verdade deveria levar 400 anos. Foi por causa do que está lá, vai Mareru e Saeha. Escravidão pesada, o amargor pesado que eles tiveram, acabou pagando em menos tempo, mais tempo. Então nós notamos esse conceito de você pegar um tempo e comprimir ele. Da mesma forma, diz o Berkhoshov, se cada praga durava um quarto de mês, os cálculos aqui. Um quarto de mês. Um quarto de mês são 30 dividido por 4, são. Então vai ficar difícil. A conta então a gente faz diferente. Vamos pegar, cada dia é composto por dois períodos. Então tem 60 períodos, período diurno, período noturno. Você tem 60 períodos de um mês, 60 dividido por 4 dá 5. Então quer dizer que um quarto do mês, que era o tempo que deveria ter uma praga, é de 15 períodos. Muito bem. 3 dias de escuridão. Urashi fala que havia 3 e 3. 3 desses dias era uma escuridão dobrada e redobrada. Muito bem. 3 dias, uma parte escura já é escura de qualquer jeito. A parte clara, 3 partes claras escuras, dobrada, dá 6. Dobrado de novo, dá 2. Mais as 3 noites, dá 5. Isso significa que em 3 dias de escuridão dobrada e redobrada, já pagaria o quarto do mês que eles tinham que ficar com escuridão. Mesmo princípio dos 4 meses. 15 períodos estavam resumidos em 3 dias de escuridão pesada. Mas Urashi fala que não havia só 3 dias. Foram 6 dias. Por que 6? Porque em 3 dias de escuridão dobrada e redobrada, eles já estão pagando por tudo, pelo quarto do mês, porque era mais escuro. Então, por que eles precisavam ter mais 3 dias de escuridão? Mas estava até aí. Por isso, Tilashi, depois que ele explicou que havia 3 dias, depois 3 dias de escuridão dobrada e redobrada, vem o Rashi e fala, Zelama e Yerem José, por que ele trouxe escuridão? Não que ele trouxe 3 dias de escuridão, isso é um problema seu, abre um lugar e procura. Por que ele trouxe 6 dias de escuridão? Por que mais 3, se em 3 apagaram 15 períodos de escuridão? Ele tem que ter em qualidade. Não precisava ter mais 3. Por que tem mais 3? Por isso que o Rashi pergunta. Não dá para entender? Por isso o Rashi responde, Zelama e Yerem José, porque tinham pessoas do povo que infelizmente tinham que falecer de fato lá no Egito, os egípcios não podiam ver isso, precisava ter mais 3 dias, que eram os dias inteiros. Então 3 dias era a praga mesmo sobre o Egito, e 3 dias não era a praga sobre o Egito, era um outro conceito, parecia que era uma continuação, mas na verdade era para poder morrer, essas pessoas tinham que morrer e serem enterradas sem os egípcios. Aqui está vendo mais uma vez o Rashi, onde você pode ler ele e achar que ele só está trazendo uma... lá no Egito, você só está trazendo uma curiosidade interessante, mas na verdade não é isso que o Rashi está querendo dizer. Curiosidade não é curar. O Rashi está vindo te explicar algo que você não vai conseguir entender lendo a primeira parte do que ele te explicou. Ele te explicou no começo uma coisa, falando que em 6 dias fica complicado de entender, por isso ele tem que te fazer a pergunta, para você poder entender de fato por que precisava de 3 dias a mais de escuridão.
Então ficaria mais seguro, mais seguro, e eles
poderiam poder mexer.
Exatamente. É?
Quem?
Buraco?
Buraco?
Ele,
quando ele escreveu?
Não.
Isso que... Não. Então, isso que você está falando está no Midrash. O Midrash traz que o motivo pelo qual tinha escuridão era para as pessoas poderem ser enterradas. Mas o Rashi não precisa trazer esse Midrash. Isso é Torá oral. Sim, pela vez recebeu como Torá oral. Isso foi passado agora. O Rashi não precisa trazer esse Midrash. Porque o Rashi não traz Midrash à toa. Só para te contar uma história, só para te contar um motivo, abre o Midrash e procura. Ele não vai te trazer. Ele só trouxe esse Midrash, ele queria trazer outra explicação. Por que teve escuridão? Abre o Midrash e traz um monte de explicações. Por que teve que ter essa praga de escuridão? O que é, por exemplo, o que foi que os egípcios fizeram para os judeus, que escureceu a vida deles, que precisava agora para pagar por isso, ser escuro para eles? Tem o Midrash conta. Por que o Midrash não trouxe isso? Porque de fato ele não vai estar trazendo esse Midrashim. Ele só trouxe esse Midrash para poder te explicar uma dúvida que vai surgir para você. Se você estudar e se aprofundar no que ele está falando, para que precisava de fato de 6 dias.